história do musical está dentro do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Abre a sua Bíblia. Hoje, no culto das 9, eu fiz uma avaliação, uma mensagem em cima de Lucas, capítulo 1, de 5 a 25. Mas a história continua. Você vai poder ver isso hoje à noite, musicado, dramatizado. E nós vamos agora ao verso 57. Eu, no culto das 11, vou usar outro texto dentro da mesma história. Então você poderá, se quiser, durante a semana, assistir a reflexão que foi feita de 5 a 25 do capítulo 1 de Lucas. Mas agora vamos ao 57, no que se refere ao nascimento propriamente do João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ele teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. E seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou: louvado seja o Senhor. E aqui abaixo está o cântico Benedictus. É um cântico de bendição ao nome do Senhor, que você pode ler, onde o sacerdote Zacarias enaltece o cumprimento da promessa messiânica, nascimento de Jesus, e também louva a Deus pelo próprio nascimento de João Batista. Como é que essa história toda começou? Você tem que ler o início do capítulo 1 e esse final. Versículo 5 a 25, nós lemos de manhã, 9 horas, e agora nós lemos a partir desse verso. Zacarias era sacerdote. 20 mil sacerdotes ministravam no templo. E esses sacerdotes estavam divididos em turmas. Quem ia ministrar? Imagina uma igreja, estou dando um exemplo para você entender, com 25 mil pastores. Quem ia ministrar? Era muito comum naquela época se lançar sorte. A prática do Urim Tumim vem do Antigo Testamento, lançavam sorte, e Deus usou muitas vezes este método naquela ocasião, e caiu a sorte sobre Zacarias. Zacarias era um dos 20 mil, e agora tinha o privilégio de oferecer a Deus o holocausto, acender o incenso, o incensário. E quando ele está no ofício, depois de ter sido sorteado, e vai acender o incensário, na hora da adoração, que aquilo era um ato religioso de adoração, lhe aparece o anjo Gabriel. Eu disse pela manhã que na Bíblia nós temos uma hierarquia angelical. Citei inclusive o livro de Billy Graham intitulado Anjos, vale a pena ser lido. Nós vemos uma hierarquia angelical, tanto da parte de Deus, os anjos de Deus, como uma hierarquia angelical demoníaca. Aparece Gabriel, seu nome significa o enviado de Deus, e ele traz uma mensagem a Zacarias, que era sacerdote e estava ministrando. Veja como Deus vai trazendo revelações à medida que a sua palavra é lida, exposta, explicada. Eu não disse isso às 9, vou dizer aqui. Na ministração, no momento da comunhão com Deus, Deus se revela. Ao aparecer o anjo Gabriel, Zacarias tem medo, lógico, ele era temente a Deus, respeitoso, e tem diante dele a materialização de algo espiritual. O anjo lhe aparece, seus olhos veem, e diz a ele: não temas, Deus ouviu a tua oração, a oração da tua casa. Qual era a oração que o casal fazia, Zacarias e sua esposa Isabel? Por um filho. Não diz o texto se àquela altura eles continuavam orando para terem um filho, porque já eram avançados em idade. Mas o anjo vai dizer: o Senhor ouviu a tua oração. Eu disse hoje pela manhã, Deus ouve orações? Deus ouve orações, sim ou não? E aquela experiência pessoal, singular, particular, é tão maravilhosa quando a gente lê, que eu pergunto a você: quantas vezes você já teve essa experiência na sua vida? Essa experiência magnífica, suprema, talvez a maior experiência, e certamente a maior que a gente pode ter, de em algum momento da nossa vida, ter o sentido de que Deus está falando com a gente. Será que há alguma coisa mais maravilhosa nesse mundo do que você ouvir a Deus, do que você ter comunhão com Deus? Pastor Miqueias, agora quero dar crédito, e bastante crédito, a uma palavra sua, quando o irmão falou sobre o nosso culto da virada, o nosso culto natalino. Meus irmãos, depois de convertido, eu nunca tive uma experiência a não ser na presença de Deus, tanto no Natal quanto no Ano Novo. E eu sei que muitos que estão aqui, depois que se converteram, não há outro lugar na terra, não há outra coisa a fazer do que passar um momento tão importante como esse na presença de Deus. É óbvio que o mundo que não conhece a Deus, o mundo ímpio, o mundo que não tem experiência, ele vai inventar uma série de coisas, de shows, porque ele não tem uma experiência com Deus, ele não sabe o que é uma experiência com Deus. Mas nós sabemos que ao conhecer o Senhor Jesus Cristo, num momento tão importante da vida, por quê? Porque, irmãos, qual foi o propósito de Deus quando virou o relógio? Qual é o propósito de Deus quando vira o calendário? Por que 7 dias na semana? Por que cada dia com 24 horas? Em qualquer cultura, em qualquer contexto. Você pode contar a hora diferente, Você tem as posições do globo diante do sol. Mas as 24 horas são uma realidade física, existencial. Por que 7 dias numa semana? Por que 365 dias num ano? Isso não é uma coisa nova. Isso vem desde os primórdios. Quando se estuda, por exemplo, a construção das pirâmides do Egito, se vê ali toda uma lógica dos construtores e de uma engenharia avançada há 4.000 anos, que posicionaram as obras de acordo com o sol, com o nascer e o pôr do sol. Por que Deus vira o relógio? Por que o tempo é cíclico? E há uma resposta, entre muitas, que pode ser dada, que é o Deus da segunda chance. Um Deus que mostra para nós todo dia e a cada dia que tem uma nova manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um dia faz proclamação ao outro dia. A glória do Senhor se manifesta. Ora, quando Deus permite que eu e você viremos um ano, cumpramos um ciclo e se abre uma nova janela, é momento de cair de joelhos, irmãos. E foi isso que o pastor Miqueias disse. Tem que estar na presença dele, com o povo dele, na casa de oração. Fazemos questão a cada ano, por exemplo, de meia-noite, fecharmos para que haja a continuidade da celebração em família. A continuidade. As festas de Israel duravam horas e dias, não só no momento litúrgico do culto, mas elas continuavam em celebração 7 dias. Então, quando nós falamos assim, venha para a casa de oração, o mundo vai inventar de tudo, e hoje nós temos no nosso meio, e eu vou falar sobre isso domingo que vem, um movimento em torno do que eu estou chamando de capitalismo gospel, de um movimento que tem a ver com dinheiro e tem a ver com poder. Eu quero dizer a você, que fazer um apelo à sua consciência, para que você saiba discernir o seu lugar é na sua igreja. Pode ser que tenhamos alguém nos visitando, com a sua família, de joelhos, agradecendo o ano que passou, a vida que você continua tendo, e aquilo que Deus vai fazer, em súplica, na presença do Altíssimo, amém? Nesse momento está se cumprindo um tempo na vida de Zacarias. O anjo Gabriel lhe apareceu, a oração foi ouvida, tua mulher idosa e estéril vai engravidar. E na hora que o anjo Gabriel está com ele dizendo isso, ele duvida. Como? Como que eu posso acreditar? Onde foi o erro que Zacarias cometeu? Foi de não entender a fonte, a origem. Quem é que está falando com ele? Quem é que aparece no Santíssimo? Quem aparece no lugar santo? Quem se identifica? Quem a Bíblia traz como testemunho? o principal nome do anjo de Deus, Gabriel, a fonte é suprema. Quando nós não temos conhecimento de onde vem a autoridade, quem está falando, nós erramos, pecamos, duvidamos. Ainda mais um sacerdote, que sabia o que era comunhão com Deus, e a Bíblia diz sobre ele, era um homem justo, um homem íntegro com sua mulher. É íntegro, mas não é perfeito. Tem dificuldade de fazer o discernimento. Olha como não é fácil, gente. Fazer o discernimento que é Deus quem está falando. Porque ele duvida. Como é que eu vou saber se é verdade? E na hora que ele duvida, Gabriel, tendo autoridade de Deus, diz a ele, você ficará mudo. Ele ficou 9 meses sem falar. Eu brinquei de manhã, quantas vezes a gente gostaria de ter esse poder de Gabriel, né? Fazer algumas pessoas ficarem caladas por alguns meses, mas nós não temos esse poder. Aqui, o cumprimento da promessa messiânica, o cumprimento da promessa sobre a vida de Isabel e de Zacarias. E Gabriel ainda disse outra coisa, o nome da criança será João. Batista não é nome, é função, é pelo que ele praticava, ele batizava arrependidos. E por que que o nome era João? Por que que não foi outro? Porque ele vem com uma missão. Por isso, a Bíblia diz em Lucas, lá no início, ele vem no espírito de Elias, cuidado com isso, porque a Bíblia não está falando nada sobre reencarnação. Ela está dizendo que aquela criança, aquele homem que estaria nascendo, iria continuar o ministério proclamador messiânico de Elias. E João o Batista foi o último profeta antes de Jesus. E o texto bíblico lhe reconhece assim. Ele vem proclamando, ele iria endireitar os caminhos de Israel, ele iria dizer, o Cristo está chegando, o Cristo já chegou, quando ele vai batizar Jesus. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele, de quem não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista sabia quem ele, João, era e quem era o outro, apesar de sanguineamente o outro era seu primo, mas com muito temor ele soube separar as coisas. Ele fica mudo, ele fica o tempo todo da gestação, uma gestação difícil. O texto diz que ela fica 5 meses sem sair de casa, isso não era comum. As mulheres naquela época trabalhavam pesadamente. Vou dar só um exemplo para você, quem era responsável em abastecer a casa de água era a mulher. Por isso João 4, que as mulheres iam ao poço tirar água. As mulheres à época faziam trabalhos pesados. Para uma mulher não sair de casa durante 5 meses, é que foi uma gestação difícil, ela era idosa. Claro, Deus operou um milagre, mas os milagres estão muitas vezes dependentes da circunstância humana. Estude os milagres na Bíblia, dependente das circunstâncias humanas. Naquela hora João ia nascer, Zacarias não creu, o anjo lhe trouxe juízo, entretanto, eu fico pensando, e um dos comentários que li sobre isso, do porquê a mudez de João, e o autor dizia que uma das possibilidades era para que Zacarias não desestimulasse sua mulher. A pessoa quando é incrédula, a pessoa quando não crê, quando você entra numa vibe de incredulidade, você pode influenciar o outro facilmente dentro de casa. Às vezes o marido, a esposa, o filho estão cheios de fé, e chega uma palavra de um irmão, de um cônjuge, desanimador, e aquele é um momento seríssimo da história, porque o filho de Zacarias e Isabel era o precursor, era o proclamador da chegada messiânica. Então, para você não atrapalhar, fica quieto. E fez o homem ficar mudo. Olha aí, mulheres. Que interessante oração, hein? Mas lembrem que a recíproca pode ser verdadeira. Não está na Bíblia, mas pode. E depois vem o texto que nós acabamos de ler, que não foi o texto das 9. Agora eu li o nascimento de João. Todo mundo, e aqui tem um ponto interessante de aprendizado que a gente não tocou também às 9 horas, que a história é muito grande, e todo o nosso musical está dentro de Lucas 1, todo, você vai ver isso aqui dramatizado. O testemunho daquela família era muito bom na vizinhança. Claro que a vizinhança naquela época era muito mais interdependente, as pessoas dependiam. Eu sei que alguns de nós aqui é do tempo que se pedia sal ao vizinho. Um pouquinho de açúcar, de azeite, lembra disso? Aquela época a interdependência da vizinhança era muito maior. As ruas não eram largas, não haviam prédios em que as pessoas se isolavam tanto. E os vizinhos foram ao batizado da criança. Como é que era o batizado da criança? Era o dia da circuncisão. Batizado, né? Eles não batizavam as crianças. A criança ia ser circuncidada, foi todo mundo para o templo, Zacarias obedece os preceitos, e os vizinhos começam a criar uma questão com o nome do menino. Olha como é que a vizinhança historicamente já se mete na vida dos outros, e não é só no seu condomínio. Eles queriam se meter no nome da criança, e ficou uma polêmica, e Isabel não sabia o que fazer. Ela disse: não, o nome dele vai ser João, Gabriel havia ordenado assim. E os vizinhos: não pode ser João, não tem nenhum parente na tua família com esse nome, porque tradição era que os nomes familiares que tinham significados históricos tinham que ser repetidos. Então você encontrava, por exemplo, um nome na antiguidade, a arqueologia mostra isso, você encontra uma série de objetos repetindo o mesmo nome dentro de uma família historicamente, a repetição dos nomes. Então é João I, João II, João III, Zacarias 1, 2, 3, 4, e assim vai. E os vizinhos: por que que você vai botar João? Não tem ninguém na tua família com o nome de João. Repete o nome do pai, Zacarias. Isabel, obediente, disse: não, é João. Porque o nome tinha a ver com a função, a manifestação da graça pela proclamação. Irmãos, a celeuma foi tão grande que foram falar com o mudo. E aí, Zacarias? Zacarias não falava. Mas inteligentemente ele pega uma tábua e escreve o nome da criança. Qual era o nome? João. O texto não conta, eu tenho curiosidade de saber o que aconteceu com a vizinhança. Isso é fofoca, mas eu queria saber. Como é que os vizinhos... Gente, como é que eles aceitaram isso? O nome é João. Na hora que ele escreve o nome João, existe um momento de libertação. Ele está mudo por 9 meses, lembram disso? Mudo por quê? Duvidou. Mudo por causa da incredulidade. E agora ele é liberto. E eu vou repetir, e isso eu disse às 9. A obediência produz libertação. E eu pensava com Deus, essa semana, numa devocional: Senhor, como é que nós podemos demonstrar amor por Ti? Como é que um crente realmente demonstra o quanto ele Te ama? Será que é cantando? Pode ser, mas a gente canta tantas mentiras. O que é cantar uma mentira? É cantar alguma coisa que eu não faço, que eu não pratico. O Espírito trouxe ao meu coração, naquela devocional, que a melhor maneira de você demonstrar o seu amor a Deus é obedecendo. É sendo obediente a Deus. Mesmo quando tudo e todos querem te induzir para um outro lugar. Quando toda aquela vizinhança, com argumentos muito bons, históricos, contextuais, dizia: você não tem parente com esse nome, não é a nossa tradição, não é a nossa prática. E Zacarias mantém a obediência à ordem que foi dada por Gabriel. O nome da criança será João. João, perfeito. João, no ato de obediência, a bênção da libertação. Leva isso para o teu coração. Se nada serviu até agora para você guardar, guarde isso. Uma pessoa obediente, foi a hora então que a sua língua se soltou. Daí vem a expressão língua solta. Está aqui, ó. Sua língua foi liberada. Sua língua, no melhor sentido, claro, foi livre daquela opressão causada por ele mesmo, pela sua incredulidade, pela sua falta de fé. E ele agora escreve, e eu li só o primeiro versículo, o chamado Cântico de Zacarias, que é o cântico da bendição ao nome do Senhor. Ele bendiz o nome do Senhor por causa do Messias, que estava no ventre de Maria. E ele bendiz ao Senhor por causa do nascimento de João, que nasce de uma mulher estéril. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui está a história, o contexto de todo o nosso musical, desde ontem. Quando você chegar aqui hoje à noite com seu convidado, você vai ver que o texto de Lucas, capítulo 1, tuta, está todo aqui. Dentro do musical, o musical está todo aqui dentro. Que é a história que se confunde no capítulo 1 do nascimento de João e o nascimento de Jesus. Que é a história de Zacarias e de José, de Maria e Isabel, que eram primas, e uma gestação que diferia em torno de 6 meses. E em tudo isso, a Bíblia traz um relato de cumprimento de promessa, histórico, fundamental. Irmão, minha irmã, olhe para o pastor: Deus cumpre promessas na sua vida. E Deus ouve orações. Quem já teve aqui uma oração ouvida por Deus, diga: louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus fala. Deus fala, e que nós fujamos da falta de sensibilidade espiritual de Zacarias, que temendo, ouvindo, ainda assim, vendo o sobrenatural. É por isso que o milagre não é o fundamento da fé de ninguém, porque você pode ver muitos milagres e ser um incrédulo. Quantos milagres Deus já fez na vida de muita gente, que continua no dia seguinte ao milagre, duvidando de Deus. Que Deus nos livre desse sentimento espiritual, psicológico de Zacarias, de diante da materialização do sobrenatural, ele duvida. E ele não duvida de qualquer um, ele duvida de Gabriel, um anjo que na categoria angelical está lá em cima, e diz o texto que ele servia perante Deus o tempo todo. Mas quando nós obedecemos a Deus, nós temos libertação. Deus fala, irmãos. O texto de Lucas 1 não é só um texto histórico para trazer a nós a evidência do cumprimento da promessa, mas é um texto que nos ensina muito. Quando Isaías profetizou sobre João o Batista, ele chamou João de a voz que clama no deserto, a voz que proclama, preparando o caminho do Senhor, no espírito de Elias, isto é, cumprindo, seguindo o propósito da missão, que era proclamar, esse era o ministério de João, proclamar a vinda de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Ele nos abençoe, que Ele te abençoe. E todos os anos eu repito o seguinte: você que vai passar o dia 24, porque aqui, já há 37 anos, o dia 24 é em famílias, cada um com a sua família, isso que deve acontecer, você com a sua família, que as famílias não se esqueçam de orar. Primeiro agradecendo pelo aniversariante, que está vivo. Amém? E agradecendo pela comunhão, o privilégio de estarem juntos, celebrando o nascimento e a vida de Jesus. Deus abençoe sua casa. Que as lições do capítulo 1 de Lucas, nesses poucos textos, versículos que nós lemos, sejam aprendidas e vividas por nós. Deus fala, Deus cumpre promessa até na velhice. Obedeça, seja fiel, e Deus vai trazer libertação, e acima de tudo graça, porque o nome de João significa proclamação da graça. Não há outra palavra no Evangelho, não há outra palavra no Evangelho que explique o amor de Deus. Como diz Paulo, a sua grandeza, sua profundidade, sua beleza. Não há outra palavra do que a palavra graça. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos fiéis e nós vamos ver o cumprimento da promessa de Deus. Vamos ficar em pé, igreja, e vamos adorar o Senhor. Mas eu queria que você agora orasse, baixe a sua cabeça, ore a Deus, agradeça a Deus. Diga para Ele: Senhor, eu louvo o Teu nome, mas agora nesse momento, me ajuda, Espírito Santo, a ser obediente à Tua palavra, à Tua voz, e traz a minha vida e a minha casa a libertação que ainda precisamos em alguma área de nossas vidas.